pronto para mais uma edição do Aprender a Comer. Já está connosco a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana.
Olá, Ana Filipa, como estás?
Estou bem, obrigada. Hoje vamos falar de romã. Há quem goste, há quem odeie. Eu acho que estou nos que gostam, sim, gosto. Dá-me muito trabalho a descascar.
Mas claro que eu te vou dar aqui umas dicas de como descascar de forma eficiente.
Muito bem.
Claro que sim, que é assim, para nós tirarmos proveito das frutas, não nos podemos também massacrar, não é? Temos que entender aquela velha forma de partir ao meio, virar... virar dentro de uma taça ao contrário e bater com a colher de pau, que ficamos todos sujos, uhum. E a cozinha fica toda suja, não é a solução que eu vos quero dar, mas vou deixar isso para o fim, porque a romã realmente precisamos de dedicar aqui um bocadinho o nosso tempo a falar dela, porque é das frutas que são consideradas mais saudáveis e que temos mais evidência científica credível. Porque normalmente é difícil estudar as frutas, não são medicamentos, não é? E normalmente os estudos sobre os alimentos centram-se mais em ratos e no caso da romã temos bastantes estudos em humanos. E por isso queria começar a falar aqui um bocadinho desse efeito positivo que tem na nossa saúde e em várias doenças.
Vamos a isso.
Vamos começar por dizer sempre os números das calorias que toda a gente gosta de enquadrar a fruta ou o alimento que estamos a falar, não é? Então, 100 gramas de romã é mais ou menos 83 calorias, que isto é uma coisa normal. É, se compararmos com 100 gramas de banana, é igual, são 89 calorias. Se compararmos com uma maçã tem cerca de 60, será mais 23 calorias, que não é nada, não é? Isto não tem impacto nenhum no nosso equilíbrio energético. Mas são 83 calorias, dos quais temos 4 gramas de fibra, se comermos o grão. Se bebermos o sumo, já não teremos essas 4 gramas de fibra e, à partida, em 100 gramas de romã temos 14 gramas de açúcar, que também não é imenso. É uma ótima fonte de potássio para as pessoas que se interessam sobre isto, fazem desporto e que têm a questão das queimbras. A meu ver, é uma fruta que tem uma boa quantidade de cálcio. Para ver, Ana Filipa, quando comparamos com uma banana, que tem as mesmas calorias, uhum. Estamos a falar da romã ter 10 miligramas de cálcio e uma banana tem 5. Portanto, para mim, tem alguma relevância a romã. Claro que se falarmos de um dióspiro já é diferente, mas o dióspiro tem mais de tudo, basicamente. Tem, em vez de ter 83 calorias, tem 127, em vez de ter 10 miligramas de cálcio, tem 27. Portanto, tem mais de tudo, tem os seus benefícios, devemos de um dia falar disso. Mas então, para mim, isto é uma fruta que tem as calorias que tem, que não são imensas. Quando comida com fibra faz todo o sentido. Mesmo bebida em sumo, que é aí que nós temos mais estudos. Temos a outra parte benéfica, que é, não tendo a fibra, também conseguimos absorver mais, temos mais concentrados os antioxidantes. Os ditos polifenóis, não é, Ana Filipa? Aquela palavra que eu estou sempre a repetir.
Sempre, é verdade.
Mas é isto vai acabar por sistematizar as nossas cabeças facilmente. Então, basicamente, nós quando comparamos o sumo da romã com o vinho ou com o chá verde em termos de antioxidantes, porque se fala disso, não é? Antigamente ouvia-se sempre dizer, sim, um copo de vinho é uma coisa saudável, e a razão cá está eram os polifenóis, os antioxidantes, mas quando comparamos o sumo da romã com o vinho e com o chá verde, o sumo da romã ganha, tem mais capacidade antioxidante nestes polifenóis que tem.
Olha, isso é uma surpresa, tem mesmo em comparação com o chá verde, achei sempre que não, mas de facto... Muito bem.
É, mesmo em comparação com o chá verde. Isto é, há umas revisões científicas sobre o impacto da romã na nossa saúde, em que se conseguem concentrar lá os estudos todos sobre a romã e vêm estas comparações que eu acho super interessantes, porque o chá verde, claro que também nos faz bem, só para os hipertensos é que não poderá ser e para quem está em medicação crónica, mas a romã não se vê até à data qualquer interferência do sumo de romã com medicamentos, etc. Portanto, cá está, é uma hipótese que nós temos, e nem toda a gente bebe álcool também, portanto, estamos a falar de uma coisa com alto poder antioxidante. O que é que isto também quer dizer? Quer dizer que reduz o stress oxidativo, nós já falámos só algumas vezes, que é o nosso envelhecimento, as células envelhecerem, a radiação, a poluição, tudo isso, cria stress oxidativo, há uma libertação de radicais livres que nos vai tornando doentes e envelhecidos. Basicamente, este sumo consegue contrabalançar isso, consegue combater isso. E também outra questão muito importante, que é, tem uma ajuda cardiovascular muito importante, para quem tem aterosclerose ou risco disso, fica atento, no final vou explicar um bocadinho disso. Muito bem, então, os estudos mais recentes mostram que os extratos da romã, portanto a romã concentrada, pode prevenir o crescimento celular. O que é que isto quer dizer? Estamos a entrar aqui no campo dos alimentos chamados anticancro, aqueles alimentos que nos podem ajudar na prevenção do cancro. Basicamente, este crescimento celular descontrolado é que nós encontramos com o cancro e, portanto, interessa-nos que descobrir o que é que pode prevenir este crescimento solar, não é? Quais são as substâncias, neste caso, mais uma vez, são os polifenóis, que podem ter este impacto positivo de travar um bocadinho este crescimento solar descontrolado e induzir a apoptose. Apoptose é basicamente a morte das células programadas que nós temos na nossa vida, e a melhor analogia que eu posso dar será, por exemplo, as folhas da árvore caírem, que é uma coisa natural, uhum, não é? Isso acontece, sim, quase agendada, pronto. E esta apoptose nas nossas células existe. Mas onde é que ela não existe? Porque é que é relevante falarmos do extrato da romã? É porque ela não acontece naturalmente nas células cancerígenas. E, portanto, os cientistas tentam, de todas as maneiras, encontrar substâncias na natureza que nos ajudem a estimular então esta apoptose. Então, os estudos têm vindo a mostrar possível associação positiva na prevenção do tumor da próstata e do tumor dos pulmões, principalmente por causa destas duas questões que eu falei, da apoptose e da diminuição do crescimento celular. E, portanto, faz algum sentido, estamos a falar de extrato, mas isso sabemos que pode ter interferência e, portanto, o sumo da romã aqui pode ter o seu papel. E nesta época que temos, porque só devemos consumir os alimentos na época que a natureza nos dá, uhum, estamos agora, portanto eu espero que as pessoas agarrem no supermercado, tragam para casa ou no mercado e comecem a experimentar fazer o sumo. Basicamente, o fitoquímico presente na romã, que é responsável por isto que eu estava aqui a explicar, chama-se ácido elágico e é aquilo que existe na parte dos frutos vermelhos. Por isso, a romã é considerada na Filipa como se fosse praticamente um fruto vermelho, apesar de não ser aquelas bagas que nós estamos habituados, não é? Os mirtilos, as framboesas, os morangos, mas como nós agrupamos os alimentos pelas características nutricionais que eles nos dão, e este fitoquímico chamado ácido elágico, que é um tipo de tanino, é isto que tem este impacto positivo na romã. Isto é um tipo de tanino. Quando eu estou a dizer tanino, lembramos dos vinhos, não é?
Certo.
Que é uma característica do vinho que até dá aquele sabor, ou aquela sensação adstringente, uma sensação na língua, assim como se estivessem a raspar a nossa, uhum, língua, língua áspera, pronto. E por isso é que também, obviamente, a romã também tem esse impacto, também tem essa sensação na língua. As pessoas às vezes reclamam um bocadinho disso, mas a verdade é que nós temos que pôr em perspectiva se traz-nos esse benefício que estamos a falar, se calhar esta questão de sabor um bocadinho mais amargo, um bocadinho mais adstringente, nós temos que ter um bocadinho mais de tolerância para as pessoas que se calhar ligam mais à saúde. E não estou a dizer que é uma fruta que sabe mal, porque não acho que se enquadre nisso, mas simplesmente, pronto, não é tão doce como uma banana ou como uma maçã, se calhar. Basicamente, para além destes taninos que eu estava aqui a falar com este impacto positivo, nós também temos dentro do grupo dos polifenóis uma coisa que eu já falei cá em relação às cerejas, que são as antocianinas. As antocianinas, cá está, relacionado com um grande poder antioxidante, mas principalmente de anti-inflamatório, e é aquilo que dá a cor ao fruto. Portanto, os grãos de romã que não estão vermelhos, como a romã é normalmente, o que é que nós fazemos a eles? Não comemos.
Não comemos,
vale a pena.
Sim.
Não são antioxidante, nós não queremos. Basicamente, também vos queria dizer que há tanta coisa sobre a romã, há sobre também o tumor colorretal, mas mais o efeito positivo do sumo da romã, como anti-inflamatório. Também se fala sobre diminuir os danos na pele que os raios UVA e UVB nos trazem. Pronto, também na saúde cardiovascular, e aí é que eu quero entrar, porque eu acho que isto realmente pode ter impacto na vida das pessoas. Que é, há um estudo que indica que o consumo de sumo de romã por 2 semanas consecutivas em humanos resultou numa redução de 20%, Ana, 20%, que é bastante, da agregação do colesterol LDL, ou seja, isto é importante para aquelas pessoas que estão preocupadas com o colesterol, que pedem sempre nas suas análises e veem que o colesterol LDL, o que nós consideramos nefasto, está alto. O que nos preocupa nesses casos é que o maior risco de aterosclerose, portanto de deposição, de entupimento dos vasos, vá, vamos simplificar, é exatamente a deposição e a retenção deste colesterol de LDL.
Uhum.
E conseguiu-se uma redução de 20%, ou seja...
É muito, é significativo isto.
Exatamente. É significativo e é só um sumo, não é? Mas pronto, mas a romã, Ana Filipe, eu sei que estamos sem tempo, estico sempre a corda, mas também tem impacto positivo na fertilidade masculina, no Alzheimer, para veres o vasto que pode ser, nos efeitos também antifúngicos. Pronto, e então
como
vamos
é que se
passar
descasca?
À prática.
Sim.
Exato. Basicamente... Em quatro passos podemos fazer isso. Primeiro que tudo, vamos cortar aquilo que nos parece uma coroa na romã, aquela parte de cima. Sim. Mais engraçada. E fazemos isso com uma faca pontiaguda e temos que estar na direção, portanto, o bico na direção da romã, para conseguir quase como se fosse destacar essa parte. A seguir, não sei se as pessoas sabem, mas a romã tem gomos, como a tangerina. Só que não estão completamente fechados. Mas lá dentro há essas membranas que dividem a romã em gomos, cerca de normalmente 5 gomos. Porque se vocês olharem atentamente para uma romã, conseguem perfeitamente perceber quais é que são as, como se fossem as arestas desses gomos, as zonas onde está a membrana, e é onde nós devemos fazer o nosso corte com a faca, não profundamente, mas nesses gomos, ou seja, de forma vertical, da croa para baixo. Se fizermos esses cortes, normalmente uns 4 cortes ou 5 é suficiente, temos que olhar para a nossa romã para perceber, porque aquilo quase faz umas arestazinhas, apesar de ser um círculo, eu sei que isto é contra, é uma coisa contra a outra que eu estou a explicar, geometricamente não correto, mas visualmente se calhar vocês vão me entender. Então, e o terceiro passo, quando nós fazemos esses cortes não profundos, conseguimos perfeitamente abri-la e em gomos. A seguir, temos uma taça grande com água e vamos descascá-la dentro da taça. Porquê? Ao abrir com gomos vai sair a maior parte da membrana, conseguimos ir destacando os grãos, e os grãos são mais pesados, vão para o final, vão para o fundo da taça. E aquela membrana branca vai ficar a flutuar. Okay. Então é muito mais fácil de mandar essa membrana embora, vai para o lixo. Aqui dentro deste terceiro ponto, Ana Filipa, mandar fora aqueles grãos que não são encarnados, que têm aqui para o lixo. Não vale a pena ficar
isso
lá.
Não vale a pena comer, exatamente. Pronto, exatamente. Vou experimentar esta técnica para ver se consigo descascar mais facilmente romãs. A Mariana Chaves está sempre. Ainda tens uma coisa para dizer? Diz.
Tens de fazer um sumo com isto, tens de pôr isto tudo no blender, passar.
Claro.
E a seguir tens que coar para o copo, coar é por um passador, e com uma espátula ficas ali um bocadinho, cerca de um minuto, simplesmente a comprimir. E só para explicar que basicamente uma romã dará mais ou menos um copo de sumo.
Muito bem, eu achava que esta parte era óbvia, portanto passei um bocadinho à frente. Mariana, obrigada por ter estado connosco. A Mariana Chaves junta-se à Rádio Observador todas as semanas no Aprender a Comer. Obrigada.
Obrigada, Ana Filipa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.